dos Cred com você. Outro show de bola.
Começa agora. Liga do Scratch.
Debates, notícias, táticas, personagens. Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo.
Liga do Scratch. Na Rádio Jornal.
Apresentação: Alexandre Costa.
Alô, meus amigos do Brasil, boa noite. Está começando Liga do Scratch, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Você ligado aqui no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Rádio Jornal Recife AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal Caruaru AM 1080. Rádio Jornal Garanhuns AM 1210. Rádio Jornal Pesqueira FM 90.9. Rádio Jornal Limoeiro AM 660. E Rádio Jornal Petrolina FM 90.5. E você confere destaques do programa.
Liga do Scratch. Alexandre Costa.
Real Madrid tropeça em casa diante do Celta de Vigo e vê Barcelona encostar ainda mais. Em jogo difícil, Liverpool vence Norwich e abre 25 pontos de vantagem para o Manchester City. Filme repetido, atacante Marega é alvo de racismo. Disputa pegando fogo, Juventus vence Brescia por 2 a 0, aproveita a derrota da Inter de Milão e é a nova líder do italiano. Tem aniversariante da semana na área, fique ligado e descubra quem é. Semana de Champions League, quais são os favoritos? E também teremos o duelo envolvendo craques do passado e craques da atualidade. Ouça Liga do Scratch no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. O Liga do Scratch está no ar!
Rádio Jornal.
Muito bem, meus amigos do Brasil, Liga do Scratch no ar nesta segunda-feira. A música é do Igor Moura, vem direto da Argentina.
Igor Moura, essa música?
É. Não, não, essa música é de Maluma e Rick Martin.
Não sabia não dessa faceta não, amigo.
Essa música é de Rick Martin e Maluma. Ele agora eu gosto, letra, gosto, gosto.
Fez a letra pro Rick Martin. Deixa eu apresentar os amigos que fazem com a gente o programa Liga do Scratch desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Marcos Leandro. Tudo bem, Marcos? Boa noite.
Boa noite, Xande, Pedro, Igor, ouvinte da Rádio Jornal. Primeiro, dá parabéns a você, né, Xande?
Muito obrigado.
A gente se falou, mas você também. Não é o aniversário do programa, do quadro que não, tem, é. Mas temos que fazer aniversário recentemente, então você... É, sabe que você foi muito importante na minha vida no rádio. Então,
rapaz, que é isso.
Parabéns aí pra você também aqui no ar.
Grande Marcos Leandro. Igor Moura tá com a gente hoje. Trouxe a música, a letra e a presença dele para o programa. Tudo bem, Igor? Boa noite.
Tudo bem, Alexandre. Um abraço ao Pedro, ao Marcos Leandro, ao ouvinte ligado aqui no Liga do Scratch. Sempre um prazer falar sobre futebol, futebol internacional também. Tava esperando esse convite, viu? Ainda bem que veio.
Ah, que legal. Pedro Alves tá com a gente também. Hoje o Lucas Holanda, que é o produtor do programa, não veio, mas deixou tudo agendado aí com o Pedro, que marca presença no Liga do Scratch. Pois não, Pedro?
Um abraço, Alexandre, um abraço, Igor, um abraço, Frank. É, hoje tá aqui a ausência de Lucas, né? Mas vou seguir a mesma linha de raciocínio de Marcos Leandro. Vou parabenizar você, que foi o aniversário.
Obrigado,
aniversário,
Pedro.
Agora no domingo, né? E não tá casado, só pra deixar claro. Né?
Não, não, ainda não. Vamos começar falando aqui do Campeonato Espanhol. No sábado, o Barcelona recebeu o Getafe e venceu por 2-1 com os gols do Griezmann e do Sergi Roberto. No domingo, o Real Madrid recebeu o Celta de Vigo, mas acabou tropeçando. Toni Kroos e Sérgio Ramos marcaram, mas a equipe merengue não saiu do 2-2 e viu o Barcelona diminuir a vantagem para um ponto. Quem será que vai levar essa disputa, hein? Aliás, eu falei aqui no nome do Sérgio Ramos e a nossa Diana Moura, que está ouvindo aqui o programa, é fã do Liga do Scratch, ela chama o Sérgio Ramos de mala. Ela diz, é um mala, é uma das malas pesadas lá do Real Madrid, ela não gosta... De forma alguma, não há como ela gostar do Sérgio Ramos como jogador de futebol.
Digamos que aquele episódio na final da Champions com o Salah, né? O ombro do Salah manchou um pouquinho a imagem do Sérgio Ramos.
Mais, né? Do que já era, né, Marcos?
É, verdade.
Mais do que já era.
Desde a época de Sevilha, ainda quando o lateral direito, cabeludo, ele já era um jogador mais viril, né? Tomava muito cartão amarelo. Ele fez essa saída de lateral direito para zagueiro no Real Madrid, chegou muito novo. Agora, esse estigma ele não vai largar mais nunca na carreira dele. Ele é um grande zagueiro, agora muito violento.
Agora fez um gol de pênalti, né? Acabou fazendo um gol, um dos gols do Real Madrid. Pênalti sofrido pelo Hazard. Hazard voltou depois de 3 meses, né? Voltou querendo realmente comer a bola. Voou, fez uma jogada que quase o Bale faz um gol do Real Madrid. E sofreu o pênalti que o Sérgio Ramos converteu. Foi o da virada, mas depois o Celta empatou já no final do jogo. E os dois gols do Celta nas costas, né? Entre o Carvajal e o Varane ali.
Bom jogo do Russo, Smolov,
isso,
né?
Isso.
Smolov então, jogou a Copa,
fez
um bom jogo.
Fez o primeiro gol. Então, assim, acho que foi um vacilo do Real Madrid, porque o Celta tá mal na classificação. Então, o Real vem num momento bom. Então, esperava-se que o Real vencesse essa partida. Mas é aquela inconstância que marca Real Madrid e Barcelona nesta temporada, né? Os dois tropeçando bastante. Então, isso deixa a disputa mais equilibrada, né? Agora foi o Barça que ganhou e encostou de novo um ponto só de diferença desse campeonato que vem sendo marcado pela irregularidade dos dois.
Dentro de campo, eu achei que o Real Madrid foi muito superior, comandou a partida de modo geral, tomou o gol logo no começo da partida, por incrível que pareça, logo no começo e no final, mas nesse meio tempo foi um completo domínio do Real Madrid, dominando as ações. Dominando as ações do meio para frente, e incrível a pressão que marcava já em cima, já fazia uma pressão muito grande na defesa do Celta, que dificilmente conseguia sair, apesar de ter um lance, um cabeceio no escanteio do zagueiro, que Courtois fez uma ótima defesa, mas foi lances esporádicos durante a partida, e o Real Madrid, o 2-2 para mim foi muito pouco, que o Real Madrid conseguiu produzir e pressionar durante a partida foi muito bom.
Bem, nesse jogo entre Real, do Barcelona também, é bom frisar, vocês já colocaram aí com muita propriedade, a briga pela a liderança, né, e também pelo título do espanhol muito ferrenha, uma briga que vem se arrastando aí há algum tempo, os dois clubes detentores dos maiores orçamentos da Liga Espanhola, né, brigando ali cabeça com cabeça, né, a corrida de cavalos chamam isso, né, cabeça a cabeça, né, isso. Passou, e eles estão nessa briga muito boa no Campeonato Espanhol. Muitos reclamam que há uma disparidade, né, que sempre Barcelona e Real disparam ali e os outros ficam meio sem chances.
Mas eu vejo essa competição, esse Campeonato Espanhol desse ano, um nível, as equipes intermediárias com um nível muito mais alto.
Tá melhor, né?
Tá muito alto, não é aquela competição que a gente via alguns anos atrás, que Real Madrid e Barcelona com a qualidade técnica lá em cima e as outras equipes muito abaixo, mas esse ano eu já vejo uma diferença bem menor. As equipes evoluíram, eu acho que não é à toa que coincidiu com o mesmo tempo que a mudança de cota, a divisão de cota foi mais igualitária, vamos dizer assim. Não tanto, ainda é muito diferente, muito grande a diferença, mas a cota hoje em dia está maior para essas equipes menores e não é à toa que essa competição está bem mais forte, não só para na liderança entre Real Madrid e Barcelona, mas para poder conseguir um acesso à Champions League.
Passando sua classificação, Xande, o G4, Real Madrid 53, Barcelona 52, aí vem o Getafe, né?
Sensacional a história do Getafe.
Com 42 pontos, né? E em terceiro lugar, em quarto, o Atlético com 40, para mim é decepção, né? Acho que, pegando o gancho que o Pedro falou, se o Atlético tivesse um pouco mais ajeitado, poderia fazer frente esse ano.
Ele ficou algumas rodadas,
né, Marcos? E brigar pelo título, né? No comecinho, né? Mas acho que o Atlético poderia fazer frente esse ano ao Real.
Perdeu peças importantes e a reposição, em nome, até surgiu como boas reposições, mas em campo a gente não viu isso. Você perdeu o Griezmann, aí você contrata pro lugar do Griezmann o Lemar. O Lemar é um que jogou na França e outro dentro do Atlético de Madrid. Você perdeu mais jogadores também de alto calibre pro ataque, o Diego Costa machucou.
E aí defesa você, também, né?
Defesa aí piorou um pouco, aí você trouxe pro ataque
o João Félix.
João Félix, que é uma promessa, joga muita bola, mas talvez não ainda sinta o peso de ser o cara do Atlético de Madrid.
Teve as trocas nas laterais também.
Também, tudo isso faz falta, né? Faz diferença.
E agora sobre o Barça, o interessante no jogo, na vitória de sábado, foi o primeiro gol, o passe do Messi e gol do Griezmann, né? Na semana, muito tem se falado do Barcelona de confusão, né? De extracampo, de turbulências entre jogadores, de direção do Barcelona. E teve uma publicação que veio com a notícia de que Messi e Griezmann são incompatíveis. Em todos os sentidos, dentro e fora de campo. Então foi uma resposta meio que em campo, né? Passe do Messi, gol do Griezmann. O primeiro gol do Barcelona. Então, indo aí de encontro ao que foi publicado dessa incompatibilidade do Messi com o Griezmann.
Apesar da vitória, a gente viu que foi uma dificuldade muito grande para conquistar os 3 pontos. O Barcelona vem sofrendo ao longo da temporada. Eu acho que se o Real Madrid é líder hoje com 1 ponto de diferença, eu acho que essa diferença é muito pequena. Porque o Real Madrid O futebol que vem desempenhando está bem melhor que o Barcelona. O Barcelona vem enfrentando problemas. Até algumas semanas atrás, o Barcelona só tinha 16 jogadores disponível para disputar ao longo do resto da temporada. Não tinha como aumentar esse número. São muitos jogadores lesionados, ausência de algumas peças. E hoje já é menor. Jordi Alba machucou, já vai diminuindo essa quantidade de jogadores disponível para o próprio Quique Setién poder mudar, poder fazer algum rodízio para poder poupar para a Champions League e até para a reta final do Espanhol. E se o Barcelona não tiver um certo cuidado, acho que na reta final é capaz de faltar gás para poder disputar essa liderança com o Real Madrid.
E a gente sai da Espanha e vai para a Inglaterra, porque no sábado o Liverpool venceu o Norwich, placar de 1-0, abrindo 25 pontos de vantagem para o Manchester City, que está com um jogo a menos. Mesmo enfrentando um time da zona do rebaixamento, a partida nem de longe foi fácil aí para o Liverpool, que só marcou aos 33 minutos da etapa final. No domingo, o Tottenham derrotou o Aston Villa 3-2 em um jogaço, além da goleada do Arsenal por 4-0 contra o Newcastle. O Liverpool precisa apenas de 5 vitórias para ser campeão inglês após 30 anos de jejum. Será que o Lucas Holanda ainda está...
Ele ainda está fazendo contagem regressiva,
Xande. Não acredito.
Colocou
nisso.
Colocou no Twitter essa semana, faltam 5 vitórias. É um incrédulo.
É descrente, né, o Lucas Holanda. Bem, mas o Liverpool passeando, né, Igor Moura?
Não, o título é questão de tempo. Creio que em fevereiro já estamos. Agora, creio que no mês de março ele define esse título nacional, para poder utilizar o plantel B, digamos assim, no campeonato inglês. Um jogo ou outro ele vai poder utilizar a força máxima. Agora a intenção é bater recordes, só isso. É uma campanha absurda, uma campanha que nem videogame você consegue, jogando FIFA ou PES, você não consegue fazer a campanha daquela.
25 vitórias em 26 jogos é incrível.
E um empate, né? Ele não perdeu.
25 vitórias e um empate.
É sensacional.
Com o Manchester United.
Para utilizar, focar total, bicampeonato da Champions League. É bem claro.
Agora, esse jogo aí entra naqueles jogos onde o Liverpool, mesmo não jogando bem, venceu. Não foi um jogo espetacular não do Liverpool, mas consegue vencer, conseguiu assim algumas vitórias nessa temporada e aí dá nessa campanha maravilhosa, né? Então acho que é gol do Mané, né? Mané voltou depois de um tempinho.
Que domínio, né?
E marcou um gol e destaque pelo domínio, né? Realmente muita técnica.
Se Igor falou questão de bater recordes, acho que o Liverpool, o Klopp, tem que saber utilizar o elenco nessa reta final. Porque a gente sabe que o elenco do Liverpool não é muito grande, não tem várias opções no banco de reserva. Tem boas opções, algumas peças importantes, mas não é aquele elenco vasto. É saber utilizar ele na reta final. O título praticamente já está garantido. A Champions League, se quer bater um bicampeonato, tem que saber utilizar esses jogos da Premier League para poder manter o ritmo dos principais jogadores, para poder tentar ir até a final, ganhar título, enfim, é saber utilizar para poder manter o ritmo para a competição da Champions League.
E para mim, esse jogo do Tottenham contra o Aston Villa foi um jogo maravilhoso, né? Um jogo assim. É por isso que a Premier League é tão apaixonante, né?
3-2.
E você pega um jogo, Tottenham e Aston Villa, assim, não tem nenhum grande gigante, né? Mas, apesar do Tottenham ter crescido muito nos últimos anos, mas foi um jogo sensacional e com muitos personagens, né? O Mourinho tentando fazer das tripas coração aí para substituir o Harry Kane, que tá machucado, o Lucas ganhou outra oportunidade e o Son matando a pau, né? 1-0, perdeu o pênalti, né? O Reina defendeu o pênalti, mas no rebote o Son marcou. Aí o Aston Villa empata, depois no final do jogo, né, o Villa, o zagueiro comete um erro, o Eagles comete um erro infantil, né, deixou a bola passar por baixo, e aí o Son, no finalzinho, faz o terceiro gol, 3-2 pro Tottenham. E foi interessante, Pedro, que eu não vi esse jogo no horário que passou, mas acompanhei que o Tottenham, sabia que o Tottenham tinha ganhado. Uhum. Então de madrugada fui acompanhar o VT do jogo, sabendo que o Tottenham já tinha vencido por 3-2. E acabando o jogo, perto de acabar, 45, 46, 47, 2-2, cadê o gol do Tottenham? 48, um minuto para acabar, aí houve a falha bizarra, né, do zagueiro do Aston Villa, e aí o Son acabou não perdoando, o que foi uma pena pro Reina. O Reina fechou o gol, experiente, Pepe Reina, goleiro do Liverpool, ex-goleiro do Milan, então fechou o gol, mas no final sofreu aí o gol da vitória do Tottenham, que faz o Tottenham ainda sonhar, né, com o Champions League, reação muito boa que provocada pelo José Mourinho. E o mais interessante, o Mourinho, a gente voltando a ver o Mourinho realmente focado, né? Assim que o Son faz o terceiro gol, já era 48 para 49, não tinha mais quase nenhum acréscimo, mas você vê que o Mourinho, ele já chama o Vertonghen para entrar no jogo, para realmente parar o tempo, né? Não quis comemorar, não quis nada. Quis chamar o Vertonghen para entrar, para parar o jogo, para acabar de vez a partida. Então esse foco, para mim, faltou no Mourinho do Manchester United. Os últimos trabalhos do Mourinho faltava esse foco. E a gente tá vendo que ele tá tentando voltar a ter aquele foco que foi sua característica durante muito tempo.
A gente sentia ele querer o foco dele, vamos dizer assim, era rebater personagem.
Não, virou um personagem.
Isso que era lamentável, porque a gente sabe o potencial que ele tem, não é à toa que foi campeão pela Inter.
Sim.
Foi uma campanha, Chelsea. Bateu de frente, campeão pelo Chelsea, bateu de frente contra o Barcelona de Pep Guardiola. A gente sabe que ele tem um potencial muito grande, e se ele focar realmente dentro de campo, tem tudo para fazer um bom trabalho no Tottenham.
Isso que me chamou muito essa atenção, essa cena. Assim que saiu o gol, pra vencer o jogo, né? 49. Então, em vez de comemorar, de fazer alguma, não. Ele chama o zagueiro dele pra entrar, pra parar o tempo, pra realmente não ter chance do Villa empatar. Então, esse foco, acho que é importante o Mourinho recuperar.
E essa do Arsenal, hein? 4-0 contra o Newcastle, realmente uma goleada incontestável. E a gente falou muito aqui do Arsenal em outros programas, de que era um time meio descalibrado, um time que veio pra temporada, mas
sem
não vingou, né?
Sem identidade.
É a palavra mais correta colocada aí pelo nosso Marcos Leandro. Tá buscando um foco na reta final já?
Eu acho que o trabalho, né, do Arteta é montar, ver quem vai ficar pro ano que vem, né?
Sim,
fazer esse trabalho de garimpagem.
Aí já se pensa em 2021, né, Marcos?
Pois é, então assim, difícil pegar uma vaga em Champions League, né? Então ele vai fazendo uma triagem para ficar, para com quem ele vai trabalhar na próxima temporada, né? Uma vitória boa, né? 4-0. O Arsenal melhorou um pouco em alguns aspectos com o Arteta, mas ainda é longe de ter grandes resultados. Então, uma goleada dessa talvez sirva como impulso, né? Pra dar essa confiança pro time chegar.
Arteta conseguiu recuperar algumas partes do Arsenal e o gol de Ozil, né? Teve quase 2.000 minutos sem fazer gol, voltou a fazer, marcou. E vale destacar que os 4 gols saíram na segunda etapa. A gente vê como o Arsenal ainda tem esse problema no primeiro tempo, não conseguiu fazer gol contra o fraco Newcastle. E na segunda etapa, abriu a porteira e fez os 4 gols.
Olha, o Pedro lembra muito bem aqui para nós, a temporada é 2019-2020, 2020-2021.
A próxima temporada ainda é nesse ano.
Ainda é 2020 para 2021. É assim que corre, né, o futebol internacional. Bem, deixa eu só juntar com outro assunto aqui para vocês, já colocar aqui nesse pacote, já que estamos falando da Premier League, do futebol inglês. Que surpresa do Manchester City, né, gente? Duas temporadas...
Bomba, né?
Uma punição muito forte imposta aí ao Manchester City.
Uma bomba, Xande, que sim, de certa forma já era anunciada, mas assim, já era de se imaginar mais que a UEFA teria coragem de realmente
A gente não via bancar, essa rigorosidade nas punições.
Eu queria que ela tivesse o mesmo rigor nas ações racistas, né, contra o racismo. Eu queria,
E até em outros casos, né? Porque a gente sabe que tem times também que a gente desconfia de algumas operações.
Sim,
né?
Então, sem dúvida.
Então, assim, é complicado, né? Essa questão do patrocinador, do dinheiro que vem do patrocinador, que é declarado, que não é. Esse fair play financeiro serve para que os clubes europeus, eles devam menos, né? Que eles consigam se equalizar financeiramente. Então, esse mecanismo é para isso, né? Para evitar que os clubes tenham grandes prejuízos, que venham a ter problemas na sua trajetória, né? Então, na lei, na teoria, é isso. E colocar em prática agora com essa questão do Manchester City, né? Punição muito pesada, 2 anos sem jogar a Champions League para um clube como o Manchester City, que precisa muito estar nessa vitrine desses recursos também para fazer a bola girar. Então, é complicado.
Agora... Né? O Manchester City vai atrás para poder reverter essa decisão.
Né?
Ele vai até o CAS e se não conseguir, o CAS é a Corte Arbitrária do Esporte, né?
Sim.
Que é a instância máxima, né?
Isso. E já prometeu que se não conseguir ir para o CAS, ir para o Supremo Tribunal Federal da Suíça, que aí acaba podendo prejudicar a própria UEFA. Como trouxe até o Vitor Sérgio Rodrigues, o comentarista da Esporte Interativo, no seu canal do YouTube, em seu canal particular, ele até trouxe um detalhe que dizendo que o Manchester City promete gastar até 50 milhões de euros com advogados para tentar reverter essa punição da UEFA. Isso, querendo ou não, pode prejudicar até o andamento da próxima fase da Champions League, porque se o Manchester City for punido, O Manchester City não estará na próxima competição, foi mantida essa decisão. Mas caso o Manchester City vá reverter, é capaz de até de bloquear, parar a competição na próxima temporada, o início, pelo menos, dela. Isso que ainda não pode prejudicar até os outros envolvidos na competição.
É óbvio que o City não vai deixar barato, né? Essa decisão afeta os planos do City de forma brutal, né?
Exatamente.
O City e Paris Saint-Germain, eles têm esse desejo e essa obsessão de ganhar a Liga dos Campeões.
Aliás, você tocou num assunto muito legal, Marcos. O Paris Saint-Germain, eu ouvi muito crítica, ouvi muitas críticas nas redes sociais, o seguinte: por que não fazem lá essa fiscalização fair play financeiro do Paris Saint-Germain? Vão acabar com tudo. As contratações vão voar.
São dois times.
E há muita injeção financeira, né, Marcos?
De patrocinador.
Exatamente.
Né? Então, assim, o comando, né, dos dois times.
Exato.
São muito parecidos, né? Então, realmente, é um rigor que se cobra também que tem em outros clubes, né? Mas imagino que o City vai brigar muito para tentar reverter essa decisão, porque é uma decisão muito pesada e afeta brutalmente a linha, né? A linha e o futuro do Manchester City.
Porque o PSG também arrumou um jeito de burlar, vamos dizer assim, esse fair play, né?
Sim.
O próprio Mbappé, na hora que foi contratado, ele foi primeiramente contratado por empréstimo para no outro ano ser pago o valor
de
180 milhões.
Muitos mecanismos, né, de dribles no que diz respeito à fiscalização. Igor Moura, te surpreendeu essa questão do Manchester City? 2 anos de fora da Champions League, punição imposta aí pela UEFA?
Surpreendeu, né? Claro que ainda há espaço pro City tentar contornar essa situação, né? Uma manobra jurídica. Agora, surpreendeu que a gente imagina que clubes dessa magnitude, clubes que enricaram de uma hora para outra, como é a questão do PSG, que é o assunto abordado agora há pouco, próprio Chelsea do Abramovich, uma injeção financeira gigantesca no início dos anos 2000, né? Mudou a equipe de patamar, assim como o Manchester City, com esse investimento árabe, a gente imagina que eles tenham essa responsabilidade a ponto de não serem punidos, né? E o Chelsea, há pouco tempo atrás, foi punido. Não pôde contratar nenhum jogador nas últimas janelas, só a partir de agora pôde contratar. E agora o City com essa punição, vamos ver se o City consegue contornar. Agora, financeiramente, é uma pancada muito forte para um time que se acostumou a brigar pelo título inglês todas as temporadas. Essa é uma exceção, e também o título da Europa, que é uma obsessão deles.
A gente teme pelo futuro do time, né, Igor? Grandes jogadores, né? Se eles vão topar ficar num clube que não joga Champions League, né? Então tem muita coisa envolvida aí nesse pacote.
Liga do Scratch aqui pela Rádio Jornal, recebendo Igor Moura, Marcos Leandro, nosso Pedro Alves também participando do programa, e o Lucas Holanda, que é o produtor, hoje não veio, mas está aí nos acompanhando, fiscalizando, monitorando, né, a distância, acompanhando o nosso Liga do Scratch. Antes de entrarmos aqui no Campeonato Alemão, a gente vai falar do aniversariante da semana. A gente estava falando do City, né, da Premier League. E quem vai trazer pra gente é o Pedro Alves. Quem é o aniversariante então, Pedro? Pois não.
O aniversariante da semana é o Riyad Mahrez, jogador do Manchester City, que completa 29 anos nesta terça-feira. Mahrez jogou por 4 temporadas pelo Le Havre até ser transferido para o Leicester em 2014. E foi no clube inglês onde o argentino foi apresentado para o mundo do futebol. No mesmo ano em que foi contratado, ele foi campeão da Championship, onde colocou o Leicester de volta à elite do futebol inglês. Na temporada 2014-2015, foi peça-chave para o Leicester ter uma arrancada heróica e escapar do rebaixamento. E na temporada 2015-2016, foi protagonista de um dos maiores títulos da história do futebol, que foi a Premier League conquistada heroicamente pelo Leicester. Mahrez participou de 27 gols no título do Leicester, marcando 17 e dando 10 assistências, que renderam a ele elogios e o 7º lugar na Bola de Ouro. O argelino ficou ainda mais 2 temporadas no Leicester, e mesmo com a queda de rendimento da equipe, ele se manteve como um dos destaques. Em julho de 2018, foi para o Manchester City, onde está até hoje. Na equipe de Pep Guardiola, ele já conquistou diversos títulos, onde o principal foi a Premier League da temporada passada. Na equipe de Manchester, ele não conseguiu ser o protagonista, que foi no Leicester, mas vem pedindo passagem para carimbar uma vaga no time titular. Mesmo não sendo titular absoluto, dá para dizer que ele já está marcando história no futebol inglês. Pela seleção argelina, Mahrez foi campeão da Copa de Nações Africanas, inclusive fazendo o gol na final. Com a Champions League batendo na porta, vocês acham que Mahrez pode assumir um papel de protagonista no Manchester City ao lado de Kevin De Bruyne e de Agüero e conseguir conduzir o clube ao título da competição? Volto com vocês no estúdio.
Valeu, Pedro Alves, então, trazendo aqui o aniversariante, o Mahrez. E fica o questionamento para vocês, Marcos Leandro e Igor Moura. O que é que você acha, Marcos?
É, o Mahrez era o craque naquele time do Leicester. Se o Vardy era o goleador, o Kanté é o incansável, né? O Schmeichel, o goleiro que pegava tudo lá atrás. O Morgan era o cara que fazia os gols de cabeça, o zagueirão jamaicano daquele título do Leicester. O Mahrez era o craque, né? Tanto que depois foi bastante disputado. É, eu imaginava que ele se transferiria para um time com uma concorrência menor, para ele poder ser, de fato, um grande protagonista na equipe, mas ele vem conseguindo jogar, né? Mesmo com a grande concorrência no City, porque ele realmente joga muita bola. É uma pena a Argélia não ter se classificado para a Copa da Rússia, mas é um grande jogador. Eu acho que ele pode, sim, ajudar muito nessa parte ofensiva do Manchester City. Muito habilidoso, com a perna esquerda, chuta bem, é um bom garçom, para mim um craque de bola. Para mim, realmente um jogador muito importante, por isso que o Guardiola o levou para o Manchester City.
Jogador interessantíssimo, né? Um jogador que pode fazer qualquer função que você pedir. É, aberto pelo lado direito, que é onde ele mais se adapta, a posição natural dele. Você pode jogar com ele centralizado, como ele muitas vezes joga na seleção argelina. Pode abrir pela esquerda também, a depender de como jogar. Já fez isso também quando o Bernardo Silva joga aberto pela direita pelo Manchester City. Um jogadoraço, talvez não seja a principal figura de um Manchester City estrelado, mas com certeza foi a principal figura do Leicester campeão inglês e foi um personagem principal da Copa das Nações Africanas, né? Como o Pedro ressaltou, a Argélia teve ele como seu principal herói na campanha e eu creio que a Argélia entra muito forte nas eliminatórias da África para a Copa 2022 no Catar.
Vamos para a Alemanha então. Rodada do Campeonato Alemão foi marcada por vitória dos líderes. Na sexta, o Borussia Dortmund goleou o Frankfurt por 4-0, com direito a gol de Haaland. Haaland está fazendo a festa. No sábado, RB Leipzig venceu o Werder Bremen por 3-0, ficando na cola do Bayern de Munique, que também venceu no domingo Colônia por 4-1. No momento, o Bayern é o líder com 46 pontos, seguido do Leipzig com 45 e mais atrás está o Borussia Dortmund com 42.
Ô Igor, eu imagino a morgação do torcedor do Leipzig, porque venceu, né, no sábado, então contava com um tropeço do Bayern de Munique dentro do Colônia para voltar à liderança e com 12 minutos de jogo estava 3-0 para o Bayern.
É,
de jogo, né? Então acabou. O torcedor do Leipzig abriu aquela cerveja para acompanhar, a cerveja alemã, né, para acompanhar um domingão, secar o rival, mas com 12 minutos acabou a programação, né? Fazer outra coisa porque o jogo acabou com 12 minutos.
Se eu fosse torcedor do Leipzig, eu comemoraria somente a vitória do meu time, porque com o Colônia, mesmo jogando em casa contra o Bayern de Munique...
Ah, vale aquela secada, né?
É, vale. Agora é muito
com
difícil.
Com 12 minutos acabou
a brincadeira. É, aconteceu algo parecido com o Hertha, né? O Hertha segurou o Bayern em Berlim no primeiro tempo, no segundo foi 4. O Bayern enfiou 4.
Deu pra torcer, né? Segurou por tempo.
Pelo menos o primeiro tempo. Agora tá uma briga excelente no campeonato alemão, né? Você tem o RB Leipzig com todo o investimento em jovens valores. É, o Bayern de Munique na briga pelo título sempre favoritíssimo. O Borussia Dortmund se reforçou bem, né? Nessa última janela. Contratou o Henrikan, contratou o próprio prodígio, o Erling Haaland. E sem contar as outras equipes que vêm melhorando. O Leverkusen, por exemplo, contratou o principal jogador do River Plate, né? Contratou o Ezequiel Palacios, melhorou aquele setor de meio campo que para mim era a principal fragilidade da equipe. Já tem o Lucas Alario, tem algumas peças interessantíssimas no time deles. Tá uma briga muito interessante no campeonato alemão. Talvez o campeonato mais animado, né? Nessa briga pelo título
alemão e italiano também.
Né?
É, o italiano também. Já que falamos do italiano, então a gente vai para a Itália. Vamos falar do italiano que está pegando fogo. Domingo pela manhã, a Juventus venceu o Brescia por 2-0. E na parte da tarde, a Lazio derrotou a Inter de Milão por 2-1, assumindo a vice-liderança da competição e jogando a Inter para a terceira posição. A disputa pela liderança, que está fervendo, tem a Juventus agora com 57 pontos, Lazio com 56 e Inter com 54. Agora, quem é que vai levar essa, hein, meus amigos?
É, primeiro detalhe do jogo da Juve, que o Cristiano não jogou, né? Uma pena, porque ele tinha aquele recorde para bater do Batistuta, né? Que a gente Exato. Comentou semana passada aqui, de 11 jogos seguidos no Campeonato Italiano fazendo gol, né? Rodadas seguidas, ele não jogou. Foi poupado, né? Jogou no meio de semana pela Copa da Itália contra o Milan. E aí o Sarri resolveu poupar o Cristiano por conta do jogo da Champions League. Então o Dybala acabou fazendo o primeiro gol e a Juve venceu o Brescia por 2-0. E aí jogou a pressão para o domingo, né? Lazio e Inter, os dois brigando pelo título. A Inter fez 1-0, mas aí a Lazio com muita força, né? Belíssimo trabalho da Lazio. Conseguiu a virada em casa e venceu o jogo, né? Ultrapassou a Inter. Então a Lazio agora vira no momento, a principal perseguidora da Juventus, né? Então, um campeonato italiano que há muito tempo a gente não via, uma briga por três
bem
equipes.
Bem concorrido,
há muito
né?
tempo não via nem com duas, né? O Napoli, nível de em alguns anos, o Napoli chegou a fazer frente com a Juventus, mas três equipes, muito tempo, que a gente não via, três cidades diferentes, né? Roma, Milão e Turim, com seus times aí brigando, lembrando os velhos tempos do campeonato italiano, né? Eu me empolgo muito com esse campeonato italiano, porque a gente tem saudade muito das disputas, né? Que era na Itália, principalmente nos anos 90.
Muito bom. Pois não, Igor?
É impressionante a temporada que faz a Lazio, porque se a campanha na Liga Europa teve alguns percalços, no campeonato italiano acho que já são 20 jogos de invencibilidade, mais que um turno assim, inteiro sem perder. E o próprio o volante, né, o brasileiro, o Lucas, né?
Lucas Leiva.
Lucas Leiva, deu entrevista falando, a gente quer tirar essa hegemonia da Juventus e a gente pode. Eu acho até que pode. O nível que...
Não imaginava, né, que ia chegar nesse nível mais, né?
O nível que vem atuando a Lazio, sensacional, o artilheiro deles, o
Tiro Immobile.
O Tiro Immobile, jogando muita bola. A seleção italiana ganha um jogador para as eliminatórias para a Copa e para a Eurocopa também.
Sim.
Ganha um jogador com a moral elevadíssima, né? Com tanto gol, tanto é que lidera a chuteira de ouro da Europa. E é um time bom de se ver jogando também. É um time bom de se ver jogando. Lazio, lembrando que desbancou a Juventus no Campeonato Italiano. Foi 3-1 em Roma para Lazio. Sim. De virada. E sensacional o trabalho do Simone Inzaghi. Né?
Bem, agora a gente vai tratar aqui de um assunto triste. Eu esperava não falar sobre isso nem tão cedo, mas infelizmente está se tornando aí repetitivo, né, no futebol mundial. O atacante Marega foi o alvo dos racistas. E na partida entre Vitória de Setúbal e Porto, ele já vinha sendo insultado com cânticos racistas desde o início do jogo. Após fazer o segundo gol, o Marega foi comemorar batendo no braço e mostrando orgulho da sua cor. Durante o desabafo do atacante, os racistas continuavam as ofensas. E para piorar ainda mais a situação, o árbitro puniu Marega com cartão amarelo. Revoltado e com razão, o atacante abandonou a partida. Isso para um árbitro de futebol é simplesmente ridículo, né? Mas antes que a gente comente, só para complementar, após o jogo, várias pessoas nas redes sociais valorizaram a atitude do atacante, demonstrando apoio e força, além das críticas aos racistas e ao árbitro da partida também. Aí vem aquela grande pergunta: até quando nós vamos assistir essas cenas tristes no futebol mundial? E eu vou logo jogar aqui outra questão para vocês também. Tá faltando aos árbitros mais conhecimento da causa, mais atitude também? A gente já comentou que alguns árbitros não tomaram a situação para si, né? Não tomaram pulso da situação do jogo e não puniram, não paralisaram a partida, no que, consequente, daria uma punição para a torcida local, né? Ou para a torcida que se manifestasse, ou parte da torcida que estivesse ali movimentando esses cânticos racistas. É muito da atitude do árbitro também, Igor Moura, para acabar com isso?
Também. O árbitro tem responsabilidade porque é quem manda na partida de futebol. Ele é a lei maior. O que ele definir, o que ele decidir, vai acontecer numa partida de futebol. E se ele quiser, se ele escutar ou presenciar, flagrar uma atitude racista num campo, ele pode mandar prender, tirar o torcedor do campo, ele pode adiar o jogo por tempo determinado por ele próprio, até que cessem esses gritos, esses cânticos racistas. E o que eu lamento só nessa situação inteira, não só a atitude estúpida do juiz, eu acho, no momento em que o cara se sentir ofendido por cânticos racistas, mesmo que você não tenha presenciado e ele sair revoltado, você não vai dar cartão ao cara. Você vai tentar averiguar o porquê daquela atitude dele. Ninguém vai dar louca querendo inventar algo tão grave assim. Até porque passivo de punição grave também. E também, para lamentar, os jogadores do Porto tentando demover a ideia do Marega de sair de campo. Não, vamos jogar, calma. Fica... Não, tem que sair todo mundo junto, gente. É muito grave. É crime. E a polícia portuguesa tem que achar esses criminosos, como aconteceu na terceira divisão alemã. Aconteceu um caso desse, um jogador negro foi vítima de um ato racista. O que aconteceu? Prenderam o cara, multaram o cara e vai responder o processo em liberdade, é verdade, mas vai responder um processo pesado, podendo até ficar 5 anos recluso, e tá proibido de frequentar qualquer estádio alemão nos próximos 3 anos. Lá fizeram isso. Qual a dificuldade de acontecer isso no nosso país e em países até vizinhos, né? Da Alemanha, como é Portugal.
Só uma correção, Xande, foi contra o Vitória de Guimarães. Não foi Vitória de Setúbal, não. Foi Vitória de Guimarães e Porto. esse caso, né? Mais um caso de racismo. E a revolta do Marega foi algo que alguns jogadores que sofrem esse tipo de crime, eles ficam mais reclusos, né? Não conseguem exacerbar toda a raiva que eles sentem. Não foi o caso do Marega, né? Ele bateu no braço para mostrar a sua cor, pegou uma cadeira, né, preta, e também imagino até que seja por essa atitude que ele levou o cartão amarelo, que ele pegou uma cadeira e botou meio que na cabeça, né? Então, acho que por isso o juiz foi o puniu, mas Igor foi perfeito, né? Você vê que o juiz quer todo o tempo contemporizar, né?
É.
Não quer levar aquele assunto adiante e quer começar logo o jogo. E aí vem jogadores do Porto também tentando, segurando para ele não sair de campo, não deixa disso, calma, não calma nada. Realmente a revolta do Marega foi para dar exemplo mesmo, né? Sair de campo, falou com o técnico, pediu substituição, não continuou na partida, depois desabafou, né, no Instagram. E eu acho que Xande tem que partir para punição também para o clube, sabe? Assim, jogar com torcida, estádio vazio. Para o clube fazer, tomar ações como o Igor trouxe o exemplo da Alemanha. Você identificar lá, os estádios são bem mais monitorados.
Pode até perder espaço.
São monitorados. Então, assim, dá para reconhecer quem faz xingamentos. E até tem a própria torcida do Vitória Guimarães, organizada, a torcida uniformizada lá, já botou uma nota também, contestando, enfim, a atitude. Então, é fácil identificar. Então, tira esse cara dos estádios. Né, começa a provocar danos também para o clube, né?
Exato.
Perder dinheiro, perder torcida, perder apoio, para ver se consegue dar um freio nessa questão do racismo que avança perigosamente a cada rodada.
Discutimos aqui, Marcos, em outros programas, que perder espaço em competições também é uma punição muito forte, né? A UEFA, enfim, a FIFA, elas poderiam entrar nessa condição, já estudar uma possibilidade para outras temporadas, para que o clube perdesse espaço.
Campanhas de conscientização são legais, mas não estão surtindo efeito.
Não, né? não estão surtindo de forma alguma.
Então, entrar com cartaz só, não está, né?
Não está resolvendo nada. Infelizmente. A gente agora vai falar dos brasileiros. O Lucas Holanda, ele faz um resumo de quem se destacou neste fim de semana. Pois não, Lucas, está aqui no programa com a gente, o nosso produtor. Fala, Lucas!
Valeu, Xande, um abraço para você, um abraço para os companheiros de bancada e para os ouvintes da Rádio Jornal. A gente vai falar dos brasileiros agora, falar quem foi bem e quem foi mal, né? Primeiro, a gente fala do Alisson, que fez mais uma partida espetacular e evitou que o Liverpool tomasse o gol quando o jogo ainda estava 0-0. Então dá para a gente falar que o Alisson foi fundamental na vitória do Liverpool sobre o Norwich, fazendo uma defesa milagrosa, cara a cara com o goleiro. O Alisson, que está com 93% de índice de defesas, ou seja, pouca coisa que vai no gol está entrando, e chegou à marca de 10 clean sheets, 10 jogos sem tomar gol, de 18 jogos. Então, mais uma temporada do goleiro brasileiro, que vem, acho que já calou, né? Aquelas críticas bem infundadas que alguns ainda atribuíam a ele, aquele chute do De Bruyne na Copa do Mundo, enfim. O Alisson hoje dá para dizer que é o melhor goleiro do mundo com tranquilidade. No Liverpool ainda, o Firmino teve uma partida meio apagada, assim como todo o trio de ataque não foi muito bem, mas ainda assim apareceu alguns lances no ataque, perdeu um gol feito, quando o jogo já estava 1-0, poderia ter matado, mas acabou perdendo, e não teve o destaque que ele costuma ter, né? Neymar, partindo para a França agora, foi poupado do jogo do PSG, já que tem Champions League nesta terça-feira, então o Neymar foi poupado visando o confronto contra o Borussia Dortmund. Na Espanha, o Casemiro voltou a jogar muito bem. O Casemiro, que vinha muito mal com o Real Madrid, mas conseguiu se recuperar e hoje é um dos pilares do time de Zidane, que está brigando pelo título espanhol e, quem sabe, vai buscar essa Liga dos Campeões, né? Esses aí são os principais brasileiros no momento na Europa, o Alisson, o Firmino e o Casemiro. E começou uma rosa, claro, ao Neymar, que a gente sabe do potencial dele e torce para que ele pare de se machucar e que arrebente nessa Champions League, porque ele merece muito. Volto com vocês no estúdio, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, Lucas, um abraço para você. Essa foi boa, né? A gente torce para que ele pare de se machucar. Muito, muito bom, Lucas. Alisson, Casemiro e...
E o Firmino não tão bem, né? Firmino perdeu um gol incrível, né?
Exatamente.
Aquele quadro inacreditável, né? Sozinho na pequena área, perdeu o gol. Acho que foi relaxamento.
Ele precisa. A gente elogiou ele aqui, né?
Relaxamento.
Em outros programas, mas ainda precisa. Né? O Firmino tem que calibrar mais ali.
Acho que foi mais uma falta de foco, de concentração.
Eu acho que a temporada do
Firmino. Não veio tão fácil. Já era final de jogo, já era 40 do segundo tempo. Então veio uma bola fácil, né? Ele viu que a bola vinha. Ele e o gol, ele acho que faltou um pouco de concentração, um pouco de foco para ele fazer aquele gol.
A gente falou sobre isso, né, Marcos? A temporada que ele vai fazendo é para apagar tudo talvez tenha sido produzido negativamente, né, do Firmino nessa essa
passagem
dele pelo futebol
algumas
internacional.
Dúvidas, exatamente. Acho que ele bem encaixado, pode render muito.
É, Igor Moura, os brasileiros bem, com exceção do Neymar, né? O Lucas disse aí, vamos torcer para que ele não fique se machucando.
Não jogou, né? Foi um jogo maluco, né? 4x4.
4x4, né?
Com Amiens.
Agora o adversário, né?
É, fragilidade defensiva do PSG. Agora o Neymar já está relacionado para o jogo da Champions, sim, né? Neymar relacionado a um jogo duríssimo, jogo dos mais legais dessa fase de mata-mata. A gente vai falar um pouco mais da Champions League daqui a
pouquinho,
né?
Agora, vamos falar agora.
Agora? Então pronto.
Vamos começar
Faça
então.
Faça as honras.
Dá pra gente falar da Champions League? Os confrontos então de amanhã e quarta-feira, respectivamente. A gente começa com o Atlético de Madrid e Liverpool, 17 horas. Que jogaço, gente.
Talvez um Atlético de Madrid jogando de uma forma reativa, né? Não vai se abrir contra o Liverpool. Você se abre contra o Liverpool, você já perde o confronto inteiro na ida, né?
É.
Se o Atlético de Madrid der espaço para o contra-ataque do Liverpool, um abraço. Não vem numa grande fase, mas é jogo para empate. Se eu for palpitar, eu palpitaria talvez um empate. O Liverpool fora de casa sofreu em determinados momentos nessa Champions League. Perdeu, inclusive, para o Napoli, que é um time tão duro quanto o Atlético de Madrid, até um pouco inferior na fase de grupos. Agora, no confronto geral, o Liverpool favorito. Agora, para o jogo em Madrid, é jogo para empate ou vitória magra do Atlético de Madrid.
Eu estou esperando essa reação do Atlético, né? Essa superação, para mim, não faz uma boa temporada. Eu acho que o Liverpool vence.
Acho que ele vence.
Eu vou de Liverpool.
Placar magrinho, 1-0, mas...
Só se o Atlético realmente superar, recuperar o que já teve, né? A fibra, a garra, a gana que teve já no comando do Simeone. Eram outros jogadores, né? Era um outro time. É, mas o Atlético de Madrid superou, né? Conseguiu ser protagonista por pouco, né? Não foi campeão europeu com o Simeone. Então, acho que se recuperar um pouco daquele espírito pode fazer um pouco de frente ao Liverpool. Mas eu não acredito. Acho que o Atlético perde esse confronto e perde até com certa facilidade.
Ele ganha aqui, viu, Igor? Com o placar Igor Moura. Um placar magrinho.
Ah, tá bom. Tá bom. 1-0.
Borussia Dortmund e PSG amanhã também, 17 horas. Aqui é também uma pegada forte, viu, gente?
É, tem essa grande expectativa, né? Por como o Neymar vai se comportar em oitava de Champions League nas últimas dois anos, né? Ele se machucou, perdeu um jogo, perdeu dois jogos.
Será que vai ser a explosão,
hein? Pois é, né? Se espera, o PSG espera que esse seja o ano de explosão do Neymar em Champions League. Um jogo bom, né? O Borussia é um time que ataca muito, um time ofensivo, um time perigoso. Tem alguns desfalques, como sempre, né? Marco Reus não deve jogar, é lesionado, é uma perda grande para o time alemão, mas tem jogo. Acho um jogo difícil, acho que o PSG é favorito com todas as suas peças. A gente tem um ataque fortíssimo, ficou melhor ainda o ataque esse ano do PSG, mas acho que tem jogo e esse jogo primeiro é fundamental.
É, na Alemanha, o Borussia com um ataque fantástico, um dos melhores ataques da Europa. O PSG também, né? Do meio pra frente, um time que funciona, um time que marca gol quase que todo jogo. Agora, o sistema defensivo do PSG é ligeiramente superior ao sistema defensivo do Borussia Dortmund. O que o Borussia Dortmund gosta de fazer, também gosta de sofrer. Por isso, creio que serão dois jogos bem abertos, bem francos, com um ligeiro favoritismo pro PSG. Agora, mesmo sem o Marco Reus, a dupla Sancho e Haaland é uma dupla dificílima de segurar. Não à toa, são os principais artífices de um ataque dos melhores do campeonato alemão e dos melhores da Europa. Aí é jogão, é jogo pra 2x2 em Dortmund, viu?
Eu ia dizer, empate com gols aqui, 2x2, viu, Igor?
Aí é um placar mais robusto, mais João Vitor Amorim.
Vai ser, um placar gordinho, um placar fofinho aí. Placar Joãozinho.
Eu vou de 1x1.
Tá nos ouvindo agora, um abraço.
Eu vou de 1x1.
1x1, 1x1, 2x2. Vamos para Tottenham e RB Leipzig, quarta-feira, 17 horas.
Placar
Joãozinho. E esse jogo do Tottenham contra o Leipzig, o Tottenham vem de um jogo sensacional, já frisamos aqui no programa, né, na Premier League, 3x2 no fim de semana, e o Leipzig brigando lá pela liderança no campeonato alemão. Jogos imprevisíveis da Liga dos Campeões. Quarta-feira, 17 horas, esse jogo aqui, viu, gente?
Outro bem equilibrado, né? Tottenham e Leipzig. A gente pode colocar o Leipzig no nível hoje de segundo escalão do campeonato inglês, que é o nível que a gente pode incluir o Tottenham. Por ser o primeiro jogo em Londres, talvez se o Tottenham consegue um bom resultado, um 2x0, por exemplo, pode encaminhar bem a classificação. O Tottenham, ele é um time que oscila até dentro de um jogo só. Eu pude assistir o jogo do Tottenham contra o Aston Villa fora, em Birmingham, foi 3x2, E o Tottenham sofria em determinados momentos, o Aston Villa perdia um gol aqui, um gol ali, daqui a pouco o Son ia lá e decidia, o Heung-min Son. Para mim, o melhor jogador atualmente do Tottenham, principalmente com a lesão do Harry Kane. Com o Harry Kane, o Tottenham seria favorito. Sem o Harry Kane, eu já coloco aí talvez um patamar de 55% a 45% para o Tottenham. O Leipzig pode pesar um pouquinho a falta de experiência em uma competição assim como a Champions League. Agora é um timaço também o Leipzig. Agora, repito, um time muito jovem.
É, eu vou dar um crédito aqui ao Mourinho, né? Quando a gente falou aqui do inglês, eu elogiei, né? Estou vendo, né, o Mourinho recuperar um pouco daquele foco que ele teve no passado. Então acho que ele vai conseguir conduzir o Tottenham a passar do Leipzig, né? Confronto dificílimo, muito equilibrado. Mas vou dar um crédito ao Mourinho. Acho que ele vai conseguir levar os Spurs à próxima fase.
Eu acho que o Tottenham vence aqui também. Placar de 2-1. Vai ser 2-1 do Tottenham para cima do Leipzig.
Um faz um placar Joãozinho, o outro faz um placar Igor, né?
Vamos fechar logo o último jogo aqui, né? Rapidamente. Atalanta e Valência na quarta-feira também, 17 horas. Esse aqui é o mais aberto dos outros três ou não?
Vou torcer muito pelo Atalanta, porque também faz outra temporada magnífica. Um time que joga para frente, um time que faz muitos gols, né? Não à toa, meteu 5 no Milan, meteu 7 no Torino recentemente. E é curioso, né, como foi o desempenho da Atalanta nessa Champions League. Começou perdendo os 3 primeiros jogos e aí venceu depois e conseguiu a classificação. Então, uma equipe que vive seu sonho, né? Pela primeira vez vive uma situação como esta, bem empolgada, está sua torcida, o time também bem empolgado. Então eu acho que da Atalanta, apesar do Valência ter mais experiência em competições internacionais, eu vejo o time da Atalanta melhor do que o do Valência.
Eu vejo muito equilíbrio nesses dois times. O Valência é acostumado a fazer jogo duro com todos os grandes, né? Faz jogo duro direto com o Barcelona, faz jogo duro com o Sevilla, faz jogo duro com o Real Madrid. E a Atalanta, como falou o Marcos Leandro, né? Uma campanha esquizofrênica, né? Você começa perdendo os 3, depois consegue uma classificação de maneira heróica, fantástica. Tem no Duván Zapata, talvez, sua melhor figura.
Colombiano, né?
Colombiano, perigosíssimo. Sem contar as outras, né? O Gosens, holandês, é bom jogador. Enfim, é uma mescla de nacionalidades que deu certo no time do Gasperini. Time muito bem treinado, aliás. Atalanta, um ataque que até funciona melhor do que o time do Valência. Valência tem no meio-campo, para mim, o seu principal ponto de equilíbrio. Com Dani Parejo, você tem o Kondogbia, alguns jogadores de nível internacional, de seleções, para dar um equilíbrio no setor de meio-campo. Aí é 50-50, não dou favoritismo a ninguém aí. O problema todo é que o fator casa nesse confronto pode ser determinante. O Valência tem sua fortaleza, o Mestalla. A Atalanta não pode jogar em Bergamo, porque o seu estádio ainda está em reforma. E por jogar em Milão, mesmo com um bom público, eu acho que pode fazer ser um fator determinante, o mandante, dentro do Mestalla, o Valência conseguir levar melhor.
Aqui, na minha opinião, dá 1-1. Atalanta e Valência.
É um bom resultado mesmo.
É um bom resultado, né? Liga do Scratch aqui pela Rádio Jornal nesta segunda-feira com Marcos Leandro, Igor Moura. Passaram por aqui o Pedro Alves, o Lucas Holanda, produtor do programa, trazendo o melhor do futebol internacional. E, aliás, depois de falarmos aqui da Liga dos Campeões, jogos de amanhã e quarta-feira, respectivamente, é hora de atualizar você sobre a disputa pela chuteira de ouro. Quem está trazendo detalhes é o Leonardo Vasconcelos. Fala, Léo!
Oi, Xande! Um abraço para você, para os companheiros de bancada e para os ouvintes da Rádio Jornal. Olha, a disputa pela chuteira de ouro está pegando fogo. E caso o nosso ouvinte não saiba o que significa, a chuteira de ouro é um prêmio dado ao jogador que mais faz gols nas principais ligas europeias. Então, vamos lá? Na Premier League, mesmo com Harry Kane, Sérgio Agüero e Mohamed Salah na liga, quem é o artilheiro da competição é o atacante do Leicester, James Vardy, que já marcou 17 vezes. No campeonato alemão, Timo Werner até tenta chegar perto, mas quem segue na liderança isolada da artilharia é o atacante Robert Lewandowski, que balançou as redes dos adversários 23 vezes em incríveis 20 jogos. Na Espanha, quem está dominando é Lionel Messi, que já marcou 14 vezes. Mesmo sendo o artilheiro da liga, é um número baixo para os padrões de Lionel Messi, hein? E no campeonato italiano, ele segue impossível. Ciro Immobile marcou ontem na vitória da Lazio sobre a Inter de Milão e chegou à marca de 26 gols em 24 jogos. Quem para esse homem? E na França, o artilheiro é Ben Yedder, que já balançou as redes 16 vezes. E aí, companheiros, quem leva essa disputa? Eu vou apostar no Ciro Immobile, hein? E você, ouvinte da Rádio Jornal, aposta em quem?
É, deixa eu passar logo essa bola aqui pro Marcos Leandro.
Cristiano, pode botar mais alguém que não tá nessa lista, viu?
Pode, né?
Pode.
Cristiano Ronaldo.
Se você quer botar, né? Pode botar. Ele tá perto, né?
Cristiano tá perto. Ronaldo.
20 gols, 20 né? Gols, né?
20 é. Gols. Exato, eu apostaria no Cristiano. Ele tá fora aí, mas tá fora da lista. O Ciro Immobile tem grandes chances, né?
Tem. Eu acho que o Lewandowski vive também uma fase também. Espetacular. É. E isso vai ser meu palpite. Acho que leva o Lewandowski.
Eu também acho. Eu também acho. É mais fácil o Bayern de Munique até o final do campeonato alemão, tendo a Champions League também. É mais fácil o Bayern de Munique golear os seus adversários com vários gols do Lewandowski, como a gente está super acostumado a ver, do que a Lazio golear seus adversários no campeonato italiano. Apesar de que vem conseguindo algumas goleadas pontuais.
É, mas a diferença é de 3 gols, né? É, só é. O Ciro Immobile para o Lewandowski.
E pelo estilo de campeonato do italiano, a forma de jogo, o método até de raciocínio do jogador italiano em relação aos jogadores do campeonato alemão, é mais difícil sair gol no campeonato italiano do que propriamente no campeonato alemão. Por isso eu acho que o Lewandowski ainda vai virar esse jogo aí. O Bayern tem muita gente para golear ainda no campeonato alemão.
Muito bem, vamos aguardar quem sai na frente, quem larga na frente no prêmio pela chuteira de ouro dessa temporada 2020. E agora, gente, é hora do grande duelo. Quem foi o melhor? Oliver Kahn ou Manuel Neuer? Ambos fizeram história pela seleção alemã e também pelo Bayern de Munique. Os goleiros. Vamos falar logo aqui dos títulos do Oliver Kahn. Copa da UEFA, 95-96. Bundesliga, 97-99, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006 e 2008. DFL Super Cup, 1997, 98, 99, 2000, 2004 e 2007. Tem outro prêmio aqui, o Marcos Leandro vai me ajudar.
Copa da Inglaterra, Copa da Alemanha.
Copa da Alemanha, não é isso? 98, 2000, 2003, 2005, 2006 e 2008. UEFA Champions League, 2000 e 2001. E a Copa Europeia Sul-Americana, 2001. Também teve aqui, pela seleção alemã, a Eurocopa de 96. Nos prêmios individuais, FIFA 100... Melhor goleiro da Europa, 99, 2000, 2001 e 2002. Melhor goleiro do mundo, 99, 2001 e 2003. Jogador do ano na Bundesliga, 2000 e 2001. Troféu Lev Yashin, 2002. Prêmio Bola de Ouro da Copa do Mundo da FIFA de 2002.
Isso é muito contestado.
É muita coisa, né? Agora vamos para os títulos do Manuel Neuer? Vamos lá. Pelo Schalke 04... Copa da Liga Alemã, 2005, Copa da Alemanha, 2010, 2011, pelo Bayern de Munique, Campeonato Alemão, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Copa da Alemanha, 2012, 2013, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, Liga dos Campeões da UEFA, 2012, 2013, Supercopa da UEFA, 2013, Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2013, Supercopa da Alemanha 2012, 2016 e 2018, pela seleção alemã. Os títulos do Manuel Neuer: UEFA Euro Sub-21 em 2009, Copa do Mundo 2014. Nos prêmios individuais, melhor goleiro da Bundesliga 2007, futebolista alemão do ano 2011, 2014, FIFA Pro World 2013, 2014, 2015 e 2016, time do ano da UEFA 2013, 2014 e 2015, melhor goleiro do mundo da FIFA 2013, 2014, 2015 e 2016, 11 d'Or da Copa do Mundo FIFA de 2014, melhor goleiro Luva de Ouro da FIFA na Copa do Mundo de 2014, 18º melhor jogador do ano 2016, eleito lá pelo The Guardian, 42º melhor jogador do ano de 2016 pelo Marca. Meus amigos
fôlego,
do Brasil.
Recupere o fôlego, porque foi coisa. Muito título e muita
honraria. É uma bagagem,
né?
Sensacional, né? Currículo aqui, acho que não tem nem o que apresentar.
Igor,
né?
Estou em dúvida, começa.
É difícil.
Tô em dúvida. Tô em dúvida.
Eu vi o auge, talvez, dos dois. Tem uma certa diferença, é que na década de 90, que foi o auge do Oliver Kahn, o futebol europeu não era tão disseminado nas televisões brasileiras, né? Agora o Oliver Kahn acompanha a Copa do Mundo 2002 atentamente, jogo a jogo, naquela época eu só estudava, né? Aí você consegue fazer tudo isso, né?
Acompanha tudo.
Você acompanha tudo, até faltar aula para ver jogo, eu fiz. Agora, o que o Oliver Kahn pegou naquela Copa foi um absurdo. Foi uma monstruosidade o que ele pegou naquela Copa, o Oliver Kahn. Foi eleito de forma errada antes da final e falhou no título da seleção brasileira. Ronaldo e Rivaldo mereceram muito mais até que o Oliver Kahn o título de melhor da Copa. Agora que ele foi o melhor goleiro da Copa do Mundo, não tenha dúvidas disso, que o time alemão era um time grosso, era um time ruim.
Era fraco.
Uhum. Era fraco. Sofreu com os Estados Unidos, sofreu com Irlanda na fase de grupo, sofreu com Camarões, sofreu com Coreia do Sul e chegou aos trancos e barrancos com a camisa na final e com bala que em estado de graça. Agora o Neuer, cara. O Neuer é o seguinte, o Neuer é a personificação do goleiro modelo para o futebol atual. É um cara que tem um reflexo perfeito, altura, envergadura, não é espalhafatoso, sabe jogar muito bem com os pés, tem leitura de quando joga adiantado ou não, tanto é que o Alisson hoje, o que ele está fazendo no Liverpool, o Alisson hoje é o que o Neuer era na Copa 2014. Um goleiro ideal, um goleiro com todos os predicados que um goleiro precisa ter com a modernidade do futebol, com o avanço que o futebol precisa ter. O goleiro hoje, se não com as linhas avançadas, com um time mais compacto, como o Liverpool joga, por exemplo, e como o Bayern jogava há tempos atrás e ainda joga, se o goleiro não se adianta, uma hora sua defesa vai levar a bola nas costas e uma hora esse cara vai entrar em posição legal. E o que o Neuer fazia e o que o Alisson consegue ainda hoje interceptar de bolas, mandar para lateral, tudo isso é a prova de que são dois grandes goleiros. Eu vou votar no Oliver Kahn. No Oliver Kahn por quê? Porque ele conseguiu tantos títulos, conseguiu tantos prêmios individuais, sendo goleiro de um time ruim, entre aspas. Sendo goleiro de um time menos bom.
Mas ele jogou no Bayern também.
Não, o que eu quero dizer não é ruim. É o time ruim da Alemanha na Copa, que eu quis dizer. Sim. Agora, ele foi goleiro de um Bayern vencedor, ok, mas um time menos bom do que o Bayern que o Neuer chegou. Do que o Bayern que o Neuer jogou.
É até covardia, eu coloco aqui essa votação, porque o Neuer pode conquistar muito mais, né?
Ah, pode.
E o Kahn já pendurou as luvas, já passou. Agora é muito acirrado.
Para mim, empate técnico. Para mim, empate técnico, difícil, porque são dois grandes goleiros. Como para não ficar em cima do muro aqui da empate.
Não pode, Marcos.
Eu vou votar no Neuer, até para empatar e deixar a batata para você decidir.
É,
porque assim, o Neuer definiu um estilo, né? Como o Igor falou muito bem, sim, ele virou modelo, né? Goleiro para sabe, tem que jogar com o pé hoje, sabe jogar com o pé. E isso vem muito do Neuer, né? Então, ele é o que fez e faz melhor isso ainda no futebol. Então, virou um estilo, um paradigma, né? O estilo do Neuer de jogar com os pés. Então, dois são super campeões, né? Vários títulos pelo Bayern. Carreiras parecidas, né? Bayern de Munique e Alemanha, mesmo caminho praticamente. Vários títulos, várias glórias, várias honrarias. Ao Neuer, ao Kahn, né? Faltou ser campeão da Copa do Mundo, né? Não foi campeão da Copa, mas o Neuer foi. Mas eu acho que eu voto no Neuer, até porque, para parar com esse estigma de que só voto nos craques do passado, né? Essa é a nossa terceira eleição. Na primeira eu votei no Ronaldo Fenômeno contra o Cristiano Ronaldo. Na segunda eu votei no Roberto Carlos contra o Marcelo. Então, para não ficar só votando nos craques do passado, votando no presente e agora votar no Neuer.
Eu falei até com o Igor Moura, né? Fora do microfone, em quem ele votaria. E ele colocou o Ronaldo, né?
O Ronaldo Fenômeno foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Agora o Cristiano Ronaldo foi maior. Se a votação é quem foi maior, representa mais representatividade.
A gente colocou isso aqui.
Cristiano Ronaldo,
quem foi maior, quem foi melhor.
Cristiano Ronaldo é maior que o Fenômeno.
A última disputa, Igor, não sei se você acompanhou, Roberto Carlos
e Marcelo.
Foi difícil.
Duríssimo, mas eu votaria no Roberto Carlos também.
Roberto Carlos.
A questão da bola parada é o desempate. Mas o Roberto Carlos, ele era mais completo. O Marcelo sempre teve dificuldade
de
defender.
Na seleção, acho que o Roberto foi mais...
Também, o Marcelo até hoje, sempre até no auge, teve dificuldade de defender. O Roberto Carlos dificilmente ele tinha dificuldade, levava a bola nas costas. E nessa votação entre o Kahn e o Neuer, um goleiro da mesma geração do Kahn, pra mim, ganha dos dois. Que eu vi pegar também, o Peter Schmeichel, pai do Kasper Schmeichel, do Leicester. Foi o maior goleiro que eu vi atuar na minha vida.
E aí, Xande?
Tá difícil. Eu acho que eu vou embora. Vou sair aqui do programa, vocês terminam aqui, fazem um fechamento, depois eu dou a resposta aí na outra semana. É muito difícil, né? O Igor colocou aqui com propriedade a questão do Kahn, né? Do Oliver Kahn, na época que defendia, não tinha tanto holofote. É interessante isso. As pessoas não tinham muito acesso aos campeonatos internacionais. Era muito embrionário, né? Você assistia, tinha que ter um poder aquisitivo melhor para comprar um pacote, era mais caro.
E tem um detalhe, tem um difícil, antes do Kahn e depois do Kahn, né? Porque depois ele ser premiado na Copa do Mundo antes da final e falhando, né, naquele chute do Rivaldo, como o Igor falou, agora os prêmios são depois, né, divulgado depois da final. Então tem antes e depois de Oliver Kahn.
E o campeonato alemão também nunca teve tanta abertura, talvez. Exato. O campeonato italiano tinha mais abertura no Brasil, na TV aberta, que era Silvio Luiz, na hora do almoço, a macarronada.
Né? Fica difícil, mas essa disputa vai ser muito complicada. Tem muita gente que ficou ouvindo, acompanhando a gente nesse momento aí. Que isso, rapaz, como é que você faz esse voto? Você vota nesse cara... Mas eu tenho um número aqui maior de títulos expressivos, conquistas individuais também, Copa do Mundo. O Manuel Neuer está deixando uma história sensacional, né? O Oliver Kahn é gigante. Para mim, é muito difícil, né? Eu acho que o voto é
para mim.
Se a gente fizer em termos de porcentagem, 1% de diferença para o outro aqui, mas é muito complicado. Eu vou votar no Neuer. Vou votar no Neuer dessa vez.
Justo. Também se tivesse dado o Kahn, também era justo.
Também seria. Agora, fica pro ouvinte, né? Pro torcedor que sempre acompanha aquilo do Scratch.
É muito gosto, né? Muito gosto.
Ele pessoal. Vai lá também faz o voto pessoal, voto particular. Deixa eu só lembrar aqui para você que está ouvindo o programa, para mandar a sua dúvida sobre futebol internacional, também a sua sugestão sobre o duelo de craques, é só enviar um áudio para o número de WhatsApp. Anote aí. Prefixo 81, você fora do estado ou está em outro país, 991478520. Vou repetir, hein? 991478520. Ou então você deixa a sua sugestão nas nossas redes sociais através do @radiojornalpe. Anote aí, @radiojornalpe, que vamos responder nos próximos programas, inclusive aqui o duelo de craques do presente e do passado, você que acompanha o Liga do Scratch. Bem, meus amigos, estamos chegando aqui na reta final do programa. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez nosso grande Carlos Santos, né, produção técnica do programa, ao lado do Admilson Rufino, José Roberto Camutanga, do Edilson Lima, do nosso Emílio Bezerro, Guga Laruso, toda a equipe técnica, o Isaac Moura também participa com a gente, equipe técnica que faz parte aqui da montagem, da produção do programa, nos trabalhos técnicos de mais um Liga do Scratch. Marcos Leandro, é sempre uma satisfação tê-lo aqui, amigo. Até a próxima, viu?
Valeu, Xande. Valeu mesmo. Um abraço a todos.
E vai ficar ligado, né? Amanhã é muito jogo aí, viu?
Sim, sim.
Vamos se ligar.
Tem que dar a musiquinha de volta.
Que legal. Igor Moura, você quase nunca passa por aqui, mas é uma satisfação também tê-lo no programa. Você que é um cara que acompanha, já viajei aí com jornadas esportivas com o Igor Moura, e ele fica ligado o tempo todo no futebol internacional. Aliás, Marcos, ele fica irritado, viu, quando o cara atrapalha ele. Pera aí, rapaz, eu tô acompanhando aqui o futebol, você tá me atrapalhando aí. E é uma satisfação tê-lo aqui, Igor.
Valeu, Alexandre. Um abraço a todos. Um prazer participar aqui do Liga do Scratch.
Volte sempre, viu?
É só o convite. Quando convidar e não tiver jogo, né? Porque então é jogo atrás de jogo, meu amigo.
Tem isso também.
Aí o CK fica alto, mas valeu. Um abraço.
Grande Igor Moura, obrigado pela presença. Especialista também no futebol internacional. É assim que a gente coloca um ponto final aqui no Liga do Scratch desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a você. Você nos podcasts também pode baixar o podcast Liga do Scratch, seu agregador de podcast favorito, ou acompanhar também no www.radiojornal.com.br. A você no interior do estado, por todo o norte e nordeste do Brasil, pelo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.
Liga do Escrete, na Rádio Jornal.